Primeiro dia do mês mais importante do ano de 2021, começa agora o Giro CDF, seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marcola e tenho comigo o estagiário Sênior Giggs e os destaques do final de semana.
Diamantes não decepcionam.
Brasileiro precioso.
Sul-americano de atletismo.
Japão, uma batalha, isso, muita superação.
E planilha da semana, que eu prometo não falhar nas promessas dessa semana, que eu prometerei na planilha da semana.
Aí sim, estagiário. Eu, por falar em erro, eu admito, eu errei. Errata ao vivo, correção ao vivo aqui, porque... E aí já entrando, falando de planilha, que eu errei semana passada, falando de Diamond League, bota aí a trilha sonora fazendo favor, editor. Porque, como a gente falou, teve Diamond League lá em Doha, certo?
Certinho.
E aí, eu falei que tinha várias provas iam acontecer, mas os olhos estariam ali pro 3.000 feminino, com as meninas 5.000, e teria o Billy, teria Gidey, campeão mundial versus recordista. No final das contas, deu que não tinha Gidey, e aí eu admito o erro, mas aí o problema é, vão reclamar lá no site da Diamond League, porque Diamond League, de fato, informou que a Gidey não foi, não sei porquê. E o Billy também foi, mas não foi. Foi, mas ficou.
Só deu presente, né?
Não, ela ficou presente ali como pacer, tentou fazer a jogadinha dela. Aliás, foi uma prova muito legal de assistir. Todos seguindo a pacer, beleza, todo mundo naquele jogo estratégico. Ela entrou na metade da prova, começou a botar na frente ali. Só que ela não contava que a galerinha de trás ia acompanhar ela, mas as novinhas iam acompanhar ela. Então, ela começou de pacer, chegou na última volta ali, defendeu dos ataques, botou a linha de dentro ali, tava defendendo, todo mundo tentando abrir pra passar. Ela fechou a porta duas... Só que na terceira tentativa, na última curva lá, faltando 200 metros pra chegar e terminar a prova, Beatriz Chebet puxou o ataque e aí não deu pra ouvir, faltou perna. Ela ficou fazendo o pacer, faltou perna pra ela. Beatriz Chebet, a nova estrela keniana, foi várias vezes, muitos resultados do sub-20 ali, 8:27:49. World League também, venceu e derrubou a Titã, a Obiri, que buscava aqui o terceiro ou quarto título do 3.000 em Doha. A Obiri acabou ficando só em quarto com 8:33:98, em segundo foi o Margaret Kipkemboi, 8:28:27, e a Lilian Gerukie, 8:28:96, só Kenya.
Tá lá. Se a gente tivesse vacina e o placarzinho do score do mundo, né? Tá aí o Kenya pontuando várias vezes.
A sorte é que o placar era só das corridas de rua, então era outro esquema, hein?
Ah, mas a gente vai ter que fazer da Olimpíadas, né?
Ah, não, mas isso tá lá nas nossas apostas, cada um vai ver o que vai rolar, então... Aliás, Olimpíadas se tiver, né?
É.
Eu acho que vai ter pontuação, nós vamos falar isso mais pra frente. Continuando a Diamond League aqui, a gente teve um 1500 muito legal de ver, bem tático, bem gostoso de assistir, com vários nomes grandes. Timothy Cheruiyot, a gente não precisa nem apresentar, a gente falou tanto dele ano passado. Continuou correndo a prova daquele jeito dele, tranquilo, controlado e ganhando no sprint final. Mas convenhamos que se não tinha um Jacobinho aqui ainda, que ele não veio pra Doha, mas tinha o Stuart McSwain, que a gente falou dele semana passada, que ele fez o pacer pro Cheptegei, foi, correu uma outra prova, outro 1500, veio correr de novo aqui. E fechou bonito, porque estavam todo mundo atrás do pacer. Ele, o El Bakkali, que a gente fala tanto do 3 com obstáculos, mas estava aqui correndo 1500. E o Samuel Tefera, que é outro, que já foi campeão mundial indoor, já foi uma promessa. Tá aí promessando e promessando, faz uns bons anos sendo promessa.
Tá prometendo e prometendo e prometendo.
E continua prometendo. Fez ali de pacer, botou na frente, ele que é um dos mais rapidinhos ali, trabalha com essa velocidade bem. Fez a parede de vento pra todo mundo e acabou ficando em quarto, 3:32 pra ele.
Agora esse é o trabalho sujo.
O El Bakkali e o Max Wayne, que foram junto com o Cheruiyot, foram atrás dele ali, conseguiram fechar bem na colinha, 3:31. 57 pro Max Wayne, 95 pro El Bakkali, mas tudo na cola ali. A diferença é que o Timothy Cheruiyot, engrenadinho, tranquilo, correndo a prova dele, abriu na última volta, última reta já botou na frente, na curva ele já tava controlando olhando pra trás, nos 100 metros ninguém pegou ele. 3:30:48, 20ª vitória de 22 corridas na conta, 91% de eficácia, praticamente melhor que o Stephen Curry.
É eficácia ou eficiência?
Eficácia, porque aqui ele atinge objetivos.
Tá certo.
Eficiência, ó. Eficiência seria se ele corresse todos muito rápido. Mas no caso a eficácia é porque ele ganha.
Você participou de uma aula aí que teve quinta-feira passada, hein?
Eu participei de uma pesquisa no Google ali, que a gente colocou eficácia no Google pra descobrir se é eficácia ou eficiência, porque eu fui atrás de fato pra não ter
erro. Pra não fazer que nem certos senadores, né? Que fez essa brecha na frente do presidente da Pfizer.
Pra não dar essas lambanças aí, então... A gente estuda pra não dar ruim. De qualquer jeito... Stephen Curry, no free throw dele, lá no lance livre, lá ele tem na casa uns 90.2. O Sheryl tem 90.9, cara, 91.
Você tá louco, vi? 91%? Quanto, eu acho que outra vez que eu vi dados como esse no esporte era quando o Anderson Silva não tinha perdido nenhuma até se aposentar, até quebrar a perna. Aí depois que quebrou a perna, aí já acabou um pouco da eficácia.
Ela tava 100%, perdeu uma, já perdeu. Tá tudo certo. Continuando na Diamond League aqui, até pra eu não me enrolar tanto, porque o estagiário toda hora quer ir comer a bisteca dele e não quer gravar direito, mas tem que obedecer o chefe, então a gente fica aqui falando de Diamond League. 800 metros masculino, foi tático, produziu o World Lead também, foi uma prova interessante. E quando eu digo tático, é porque é aquela prova que começa um pouco mais lenta, todo mundo meio que se estudando, alguns carinhas saem, assim... no pipoco, mas pra você ver, os dois que chegaram na frente fizeram a dobradinha, que foi o Wycliffe e Yamal, é um nome que tá rodando faz muito tempo por aí também, e o Ferguson Cheruiyot Rotich, outro grande estrelinha ali dos 800, os dois vieram
outro
de trás.
Outro
Cheruiyot, outro keniano, tudo keniano, vieram de trás, lá no 200, estavam lá no meio do bolo, quarto, quinto, e vieram fazendo aquele sprint, aquele tirão bonito, assim, do 200 passando todo mundo. Um 43,91 pro Kinyamal, um 44,45 pro Cheruiyot.
É, o pessoal caiu no nó tático deles, né? Não esperavam por isso.
Todo mundo tava esperando quem é que ia avançar primeiro, gastar as perninhas. O britânico que ficou em terceiro foi lá fazendo coelhada dele. O cara só abriu a portinha e falou, agora nós vai, passou e foi embora. Mas a gente fala de 800, não teve World Lead no feminino, mas foi um show que abre muitas oportunidades, abre muitos sonhos. Porque Faith Kipyegon, que é grande milquentista, na verdade, grande milheira, correu quase aquele recorde do mil, desceu pro 800 e fez 1:58.26. Levou sozinha, dominante. Mas vale olhar porque, como não é exatamente a prova principal dela, e lá, e aqui no Mundial Mundo League, ela tinha várias competidoras que estariam lá, então tinha Nata Jagoli, tinha Kelly Holgerson, tinha Bitan Lemu, etíope, britânica. E todo mundo ali correndo mais ou menos igual numa provinha tática ali. Ela simplesmente abriu, acelerou ali na casa na última, na reta oposta. E ninguém conseguiu alcançar. Ninguém foi atrás.
Muito bem. Corrida de duas voltas que tem mais estratégia do que a de 42 km.
Com certeza, cara. Com certeza. No final das contas, tudo é definido nos últimos metros, então...
Exatamente.
É só que a gente vê mais rápido as coisas acontecendo. Qualquer jeito, o que abre os olhos pra gente é a chance da Kipyegon a gente ver uma dobradinha que é meio inusitada, assim, que às vezes nem sempre acontece, que raramente acontece, que é 800 e 1500. Então, o pessoal começou a comentar, depois de ver essa performance dela, que o calendário, as datas das provas, até daria pra ela tentar, porque tem um pouquinho de espaço, não é tudo embolado.
Aí sim, aí... vai ter gente querendo papar dois ouros, hein?
Vai ter competição forte, mas é uma... há possibilidades, que é a coisa legal. E terminando aqui o nosso giro da Diamond League lá de Doha, coloca a chamada aí, estagiário.
Brasil!
Porque teve Alisson fazendo... mais um recorde, mais um PB, mais uma performance sensacional, mais um tempo sim, maravilhoso, linda.
Cara, ouvinte, você pode fazer um bolão agora, na verdade não é um bolão, é um bingo. Se nesse podcast tiver um programa giro que a gente não falar do Alisson, do Caio ou do Danielzinho, se falar dos três, chama lá a gente... E você ganhou a oportunidade de apadrinhar a gente no Padrim. Vai lá no arroba podcast Corredores do Fundão e apadrinha a gente caso você escutar esses três nomes no programa. Manda lá pra gente que vai ganhar um prêmio. Só os padrinhos. Então fique esperto.
Vale dizer que o Alisson tá cheque, o Caio também tá cheque, você acabou de citar ele. Agora, o Alisson, vale dizer que, além dele ter feito o PB, o recorde sul-americano 47-57, ele que vem baixando sempre, a cada prova que ele competiu esse ano, ele tá baixando, ele tá fazendo PB e tá indo pras cabeças. Ele saiu muito bem, saiu forte até, tanto que ele chegou a liderar na metade da prova, ele tava liderando a prova, conseguiu segurar bem. Só que não o suficiente para ganhar, por exemplo, do Ryan Benjamin, que foi o primeiro colocado na prova. Ele ficou em segundo, 47-28. O Ryan Benjamin, que é o estadunidense, que tem o World Lead, tem os dois tempos mais rápidos do ano. Foi prata em Doha, só perdeu pro Carson Warholm. É o terceiro maior melhor tempo da história. Tá ali, junto com o Alisson colando nos dois ali. Então...
Eles estão deixando a gente sonhar.
Alguns comentaristas estão ali olhando que talvez o Abdemahan Samba, que é o catariano, que foi a grande estrela do 400 com barreira nos últimos dois anos, a tríade de reis, a tríade de ferro do 400 com barreira, o Warholm, o Ryan Benjamin e o Samba. Acontece que nós tiramos o Samba e colocamos um brasileiro no lugar.
É, Samba e Brasil, né? Tinha que ser essa duplinha. Mas, queria ressaltar aqui uma grande jogada que eu tava lendo esses dias, é que a Adidas, que é muito conhecida por ter ficado aí na rabeira nos últimos anos, principalmente no atletismo, por causa dos super tênis da Nike, começou a patrocinar o Alisson bem cedo, e agora ele tá dando resultados. Então fica a dica aí, marcas. Às vezes você pode patrocinar um atleta cedo e aí, ó, depois de um tempinho ele começa a dar os resultados aí e seu super tênis vai estar no pé deles.
Tá lá fazendo propaganda. Tá certo. E aí a gente prossegue, finalizando essa Diamond League, prossegue pro outro nome do bingo. Porque...
Brasil!
Tem mais Brasil, tem mais o nome do bingo. É só que o nome do Bing é legal citar, porque depois de ter corrido lá no Peru, ter conseguido o Quezão, o Qualifier para a maratona, Danielzinho veio pro Campeonato Sul-Americano, correu um 10 mil na pista, fez 29-18 ali, ganhou a prova, ganhou uma vaga para ir pro Mundial de Eugene, do Mundial de Atletismo em 2022. Tranquilo, tá um pouco longe do Quezão do 10 mil, mas ele já tem o Quezão na maratona, tá tranquilo.
Então, mas você para pra pensar, às vezes você conseguir um qualify aí mundo afora, você além de ganhar uma vacina, você ganha uma passagem aérea. Agora ele vai poder viajar, além de ter tomado a vacina.
A passagem de ida e volta.
Então, exatamente.
Rolou nesse final de semana, rolou até ontem praticamente, né, o Campeonato Sul-Americano, que teve aquele ping-pong de ser em tal lugar e de ser em outro lugar, foi acabar sendo lá no Equador de novo. Era a oportunidade do pessoal dos brasileiros conseguirem entrar para os Jogos Olímpicos, o Quezão que a gente fala, por tempo ou por marca, né, por distância, depende da sua modalidade. Ou ganhando pontos, somando pontos para o ranking da World Athletics, que também garante algumas vagas para as Olimpíadas. Então o pessoal foi lá, acabou que não conseguimos nenhum índice Quezão. Chegamos muito perto em algumas provas, o 100 com barreiras, o 1500 também ficou muito perto. Mas o pessoal continua somando ponto e vai ter outras chances, que tem o Troféu Brasil daqui duas semanas. Então é a grande chance também de todos esses atletas que estão muito perto melhorar suas marcas e conseguir o Quezão direto.
Esse Troféu Brasil é que a gente tem a surpresa?
É o que a gente vai ter a surpresa, eu vou anunciar isso só semana que vem. A hora que a gente confirmar de verdade.
É, deixa eu confirmar de verdade isso aí, porque pode ser, eu vou colocar o breaking news aqui, hein?
Várias vezes a gente teve essa verdade verdadeira, ficou meio falso ali no meio do caminho, então... De qualquer jeito, o Sul-Americano foi um campeonato bem interessante. Como eu disse, valia a vaga para o Mundial de Atletismo, que vai ser em Eugene ano que vem, 2022. E aí a gente teve 49 medalhas do Brasil. O Brasil dominou o campeonato ali. Foram 26 ouros, ou seja, 26 vagas. 11 pratas e 12 bronzes.
Boa. E o mais engraçado é que esse campeonato sul-americano, né? Eles não tiveram coragem de mandar pra cá, não. Igual outro campeonato americano que vai rolar nesses próximos dias aí. Que primeira oportunidade que sobrou, mandaram pra cá.
É que é futebol, é esporte nacional, tá ok?
Então tá bom, tá ok? O PT fez estádio e não fez hospital. Vamos ter que fazer, usar os estádios, tá ok? Então é isso aí.
Copa América do Brasil, porque sim, sem titubear.
Enquanto isso, né?
Enquanto isso, nós estamos nessa dilema dos Jogos Olímpicos lá no Japão, Tóquio. A Tóquio, na verdade, o governo de Tóquio estendeu o estado de emergência até meados de junho. Tava, lembrando, a gente estava falando que estava até o começo de maio. Foi estendendo até o começo de junho, agora está até o dia 20. Cerca de um mês só antes da abertura dos Jogos Olímpicos, que vai ser dia 27 de julho. Que acabou derrubando, empurrando a decisão de ter público ou não nos Jogos para o final do mês. Ia sair agora no começo, vai ficar só o final do mês.
É, pra resolver esse problema das Olimpíadas do Japão, eu só conheço um homem pra resolver isso. O nome dele é Eduardo Pazuello.
General da Ativa.
Você quer acabar com os japoneses, né, meu querido? Chega já
de guerra. Ah, ele é abrir os negócios. Ah, faz Olimpíadas aí. Tem nada, não.
Chega já. Chega já de destruir o Japão com guerra. Essa é pior que bomba atômica, isso daí. Só pra comparar, por exemplo, a gente tava falando dessa parada aí. É legal trazer uns dados, porque a gente vem atualizando um pouco a situação de como tá lá Tóquio, de como tá o Japão. Lá eles estão num estado de emergência, decidindo aumentar o tempo de restrição, porque a média móvel deles tá um absurdo. 4 mil casos por dia novos e 100 mortos por dia.
Ah, não. Não é possível.
Isso no país inteiro.
Não, se o Japão jogou a Copa América, por que que a Copa América não pode ser no Japão? Se eles estão mandando pro Brasil, que tem 60 mil casos por dia e 2 mil mortes por dia. Não entendi agora.
Não sei, alguém poderia vir e falar assim, esses casos aí, cadê o caso per capita? A diferença de população é grande, o Brasil tem mais... O Brasil tem 211 milhões de pessoas aproximadamente, contra os 126 milhões do Japão, isso é verdade, tem muito mais. Só que se você fizer, ainda que a gente der o dobro... Digamos que 4 mil para 60 mil é um pouco bastante a diferença, e 100 para 2 mil é um pouco bastante a diferença.
Com certeza.
Isso se você contar que lá ainda tem um monte de velho, muito mais velho do que aqui, e que não foram vacinados, porque a vacinação lá é um caso mais complicado, mas eles estão com planos de, pelo menos até as Olimpíadas, vacinar toda a população idosa de risco.
É, mas você sabe o que que acontece? Tem uma pessoa que é muito sortuda pelo que ela ganhou sendo presidente. Porque muitos países, como o Japão, como a Nova Zelândia, tem capacidade de vacinar a população inteira, só que não tem a malha que tem o Brasil com o SUS. Então o problema é que a gente não tem vacina suficiente para todo mundo. Nos outros lugares tem vacina, mas não tem distribuição.
Não tem o mesmo esquema.
Exatamente. Mas se aconteceu com a Copa América, nada nos garante de a Copa das Olimpíadas ser sediada no país anterior, né? Já que aqui o pau tá comendo, o bambu tá gemendo e a Copa América vai rolar.
Já que aqui a gente tem estádio, né?
Koi, temos estádio, temos. PT fez estádio. Então, vem pra cá qualquer coisa.
Já tem exército patrulhando as ruas do Rio como tava em 2016, então tá parecido.
É, o problema maior vai ser trazer os cavalos, como já foi dito aqui nesse podcast.
É só trocar por moto. Só pra finalizar esse papo do Japão, é muito interessante, tava vendo algumas matérias. Tóquio e Japão tem uma taxa, estão lidando muito bem com, até consideravelmente muito bem com essa questão da pandemia, e mesmo tendo poucos vacinados, porque você compara com os Estados Unidos, que tem muitos vacinados, se a gente vê várias notícias aparecendo aí sobre como eles estão avançados na vacinação, ainda assim eles têm relativamente números piores do que o Japão. E mesmo Nova York, que estava dando vacina ali nos parquinhos, ainda comparado com Tóquio, ainda fica com indicadores piores. Isso porque tá lá reabrindo as coisas.
O complicado é que a galera acha que tomou a vacina e o vírus morreu instantaneamente, né? Tem um tempo ainda pra a gente ficar em casa, caro coleguinha. Lá nos Estados Unidos, mesmo com 40% da população, ainda não é a hora de estar saindo na rua e beijando o corrimão.
É, mas tirar a máscara pra gente gravar a entrada ao vivo, pode. Tô pensando. Vale dizer que é no parque aberto, é num local aberto, ventilado, não é num local fechado, então para os parâmetros aí.
Exatamente. É, até mesmo na Europa eles já estão liberando alguns eventos com público, né? Eventos esportivos com público, mas é sempre abertos. Com máscara.
Sempre todo mundo fechados. Com máscara, que veda bem, porque essa é importante. Porque só usa máscara, igual a gente vê às vezes muito por aí, aquela máscara mais aberta que não sei, ou a máscara de crochê, ou a máscara com o nariz pra fora, e igual o Pazuello usava lá na CPI, que é tudo aberto ali, né? aquilo ali não tampa nada. Digamos que a máscara tem que ser aquela N95, tem que ser a PFF2, que veda muito bem e filtra muito bem. Essa é a parada. Sim. Sempre local aberto, como você estava falando, e mantendo um distanciamento razoável, porque, querendo ou não, a coisa se transmite pelo ar, então você pode parar de dar cuspidela no coleguinha.
É, e também certo. Saudades de apertar a mão do colega.
Eu prefiro dar soco no colega, mas legal. Só pra complementar as histórias do Japão, porque a gente falou da batalha, tem as superações e tem as doideiras também, porque o Japão é cheio de loucura. A gente falou do Danielzinho fazendo 10 mil ali, sendo maratonista, é um treino legal, faz o índice. A gente teve um Suguro Saku, lembra do Suguro Saku?
Saudades, estava sumido.
Tá lá nos Estados Unidos treinando, que tá lá nas equipes dele, lá foi lá competir com um coleguinha dele, o tal do Galen Rupe. Pra tirar saudade dos tempos de Nike Runner Project, essas coisas. Teve um meeting lá no Oregon, ele simplesmente foi, venceu 10 mil na pista, 27,56, no Galen Rupe fez 28,00 alguma coisa. E aí a Galen Rupe foi lá dar entrevista, enquanto isso o Suguro Saku falou, eu vou pra próxima. E aí ele correu a eliminatória A e foi correr a B logo depois.
Que vacininha boa, hein? Que vacininha boa, hein, Marquinhos? Que os caras estão tomando, hein? Esses caras do Oregon tomam uma vacininha boa, hein?
Convenhamos que 27, 56 não é aquele tempo excelente para um 10 mil. O 29,04 que ele fez na segunda também não é um tempo excelente para o 10 mil. Mas considerando que ele fez um treino de 2 de 10 com estilo ali, o cara treinar no meeting é outra história, né, velho?
É um logão treino de respeito, né? Que ele fez um... respeito. Uma meia maratona aí na pauleira.
Com uma pausinha suave ali. E eu descobri depois, procurando, que não é tão incomum, assim. Já teve uns japoneses fazendo isso nos meetings lá no Japão. Os maratonistas simplesmente correm um 10 mil e correm outro. Os caras fazem treino de luxo. Outra história.
Que luxo, né, esse treino.
É, deve tá, a empresa deve estar tá pagando, né? Porque só pode, ah, continua aparecendo. Aí 10 km não paga o que a gente dá dinheiro, só vai ter que ser por 20.
Exatamente.
Continuando no Japão, é alguma coisa que eu esqueci de dar semana passada e eu fiquei muito triste porque é sensacional. A gente tá falando de velhinhos e vacinas e etc. O momento de superação dessa semana é um pouco velocista, mas tem toda uma carga representativa. Estagiário, eu vou pedir pra ele colocar o link do vídeo lá depois, porque é muito legal, porque os japoneses, quatro japoneses, óbvio, quebraram o recorde mundial do M90, 90 a mais, do 4x400, do revezamento.
Ok.
Estagiário, lê o nome dos competidores, fazendo um favor.
Matashiro Suruga, Yuzu Kudo, Kozu Mitsuya, Hiro Tanaka.
Ah, filho. Ó, o Nihongaku tá bem, hein? 91, 92, 90 e 90 pra fazer um reveza, bater o recorde, baixar mais de 4 minutos do recorde anterior do 4x4. 8,49,01 pra eles. 90 anos.
Não, 90 anos. Os caras já viram duas pandemias, duas guerras e ainda estão quebrando o recorde mundial aí.
E ainda estão fazendo ali pra 2 minutos e pouquinho, 400.
Eu nem sei quanto que é o meu tempo no 400. Deve ser mais que isso aí, certeza.
O mais rápido, a perna mais rápida fez 1,39, rapaz.
Não, esse 1,39 aí é embaçado, gente. Com 90 anos fazer isso.
Quero ver se você ganhava. E ainda não erraram nenhuma passagem, tá? Ninguém tropicou e caiu.
Cê é louco. Trocaram o bastãozinho bonitinho.
Sim, perfeito. Cê é louco. E aí, a gente passa finalmente pra planilha da semana, onde eu não vou fazer a planilha da semana inteira, porque tem coisa pra caramba. Só de Continental Tour você tem 7 bronzes, 3 pratas e 2 ouros até segunda-feira que vem.
Muito bom.
2 só no Japão.
Tá, a mineração tá boa.
Essa semana. Nós temos férias nessa semana de diamantes, diamantes só daqui nas próximas semanas, mas tem um monte de metais aí pra gente ver. Vale destacar, eu não ia falar de todas, mas eu tenho que falar das duas outras, que são as mais importantes. Tem o FBK Games lá em Renguelo, lá nos Países Baixos, que é conhecidíssima, pista de Renguelo, muito conhecida por ter vários recordes, abrigar vários recordes, ter meeting de muita qualidade, somente no fundo. Então, 6 do 6 vai ter ali, domingão. E, segunda pra terça, Paavonurmi Games, Turku, Finlândia, a outro World Continental Tour Ouro, que também já serve pra fazer um preview do que a gente vai ter sexta-feira, estagiário.
Exatamente. A gente vai falar sobre Finlândia, e a gente vai falar novamente sobre Finlândia, e a gente vai falar sobre Paavonurmi.
Eu não vou perguntar muito pro estagiário. Estagiário, você sabe quem é Paavonurmi, estagiário?
Ah, ele foi um grande holandês, ou finlandês corredor. Um dos melhores, eu diria. Talvez o único, mas pode ter sido um dos melhores. Depois dele teve o Valtteri Bottas.
Provavelmente não o único estagiário que participou lá do Lauris Finlândia. Lembra que existiam os finlandeses voadores, então são vários estagiários, vários e vários bons. A gente vai falar mais especialmente sobre o Paavo Nurmi na sexta-feira. O estagiário tirou férias, por isso ele não faz ideia do que a gente está falando aqui, mas ele vai ouvir o episódio na sexta e vai se inteirar do que a gente está falando.
É que eu tinha prova essa semana. Quando você tem prova no estágio, você pode sair mais cedo.
Justo, justo. A gente deu essa boquinha para você, mas é que você não vai ter feriado essa semana mesmo, então...
Exatamente. Pô, mas eu queria dar um adendo aqui, antes de terminar, falando em pistas de 4 mil metros, ovais.
Olha.
Que é o nosso querido Hélio Castro Neves, ganhou as 500 milhas de Indianápolis aí, ó. Que eu sempre falo pro Marcola que a gente podia ter uma pista dessa oval, assim, pra gente correr, em vez de dar várias voltas, assim, 12 voltas e meias na pista pra fazer 5 km, era só uma volta e um quebradinho, uma volta e uma entrada no box, aí acabou.
Estagiário, eu vou te dizer que por ter corrido lá em Interlagos, é mais divertido correr em Interlagos do que no oval xarope ali, viu?
Oh, agora você me deixa com inveja.
Agora eu carteirei bonito. Interlagos. Vou te dizer que dói pra caramba. O S do Senna é muito legal de correr, é uma descida absurda.
É, o problema de o bom da oval é que ela é plana, porque o problema do Interlagos é que ela é encostada no morro.
Ela sobe e desce, tem o lago lá embaixo, rapaz, mas é muito gostoso de correr, juro. O dia que você tiver a chance de correr lá em Interlagos, provavelmente você que é fã da velocidade, você vai ter na sua cabeça, a hora que você tá passando a retinha assim, zoom.
Passou o Glock, vai passar na minha cabeça quando estiver subindo a última curva lá pra chegar no box.
Porque era o que eu pensava, eu não pensava no tipo Glock, mas eu pensava no era gostoso.
Cê é louco, que delícia.
E com esse então... TBT, com esse saudosismo todo das épocas que a gente podia competir fora e correr por aí, tranquilo. Abraçar exatamente. A galera suado depois de terminar a prova.
Apertar aí. A mão do colega.
Exato. Compartilhar a suor, que a gente abraça o coleguinha ali. Passar um monte de gotícula voando por aí.
Caldo gritar, de cana depois do treino.
Gritar pra caramba e soltar um monte de aerossol aí por aí torcendo.
Ai, que depressão, que saudade.
Vamos acabar logo esse negócio, que o negócio tá ficando triste e é só o começo da semana. Certo, estagiário?
Certinho, Marcola.
Então é isso, meu querido ouvinte. Muito obrigado e... Sayonara.
Bye, bye.